Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o jornalista Iago Oliveira Porfírio da Silva, mestrando em comunicação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e autor do livro Deus Foi Dormir, História de Vida da Favela, Cidade de Deus. Né? O livro, inclusive, foi premiado pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, como o melhor livro-reportagem da região Centro-Oeste. Pois é, Iago, inclusive no bloco anterior, eu fiz uma referência, ao invés de falar Campo Grande, eu falei Cuiabá, né? Mas nós estamos falando de Mato Grosso do Sul e a capital aí é Campo Grande. E a Cidade de Deus, que a gente está se referindo, também é em Campo Grande, né? Não é a Cidade de Deus do Rio de Janeiro. E no bloco anterior eu perguntei para você sobre a sua base de pesquisa é o jornalismo, né, que você está trabalhando. Eu perguntei para você se o jornalismo contemporâneo hoje ele está dando conta dessas novas realidades. Né? O trabalho do jornalista ainda é um trabalho muito factual, né? As redações encolheram muito. O jornalista hoje e o jornalismo têm preocupação com essas questões sociais e dos direitos humanos que você trabalha?
Olha, eu vejo o jornalismo hoje, eu vou falar como jornalista, eu vejo muito preocupante a situação pela qual passa o nosso jornalismo, que não anda bem. Assim, a gente nos carece hoje de um jornalismo mais interpretativo, né? Um jornalismo mais imersivo em realidades complexas, em questões mais sociais, urgentes. Então, assim, poderia fazer mais, entende?
E a escolha do livro-reportagem, né? Que está dentro do gênero aí do jornalismo literário. Como é que você vê o desenvolvimento, a evolução do jornalismo literário que tem o livro-reportagem como a sua expressão?
Então, o discurso do jornalismo literário ele é meio que autônomo e híbrido. Né? Autônomo no sentido porque ele vai romper com as barreiras discursivas, por exemplo, do lead. Então, ele não tem a necessidade de ficar preso aos padrões, né, da escrita jornalística.
Só lembrando, né, pro ouvinte que o lead é um termo jornalístico, né, e que implica aí o primeiro parágrafo que agrega o que, quem, quando, onde, como e porquê, né, que são as questões básicas do jornalismo. Né?
Isso. E híbrido porque ele mistura um pouco dessa narrativa literária, né, com a jornalística. Então ele faz o discurso do jornalismo literário e, por sua vez, do livro reportagem, ele trabalha um pouco essa narrativa literária e também de análise sociológica, que é o que a revista Realidade, né, fazia muito bem.
Lá no final dos anos 60, né?
Isso. Então, assim, a escolha, assim, eu optei por trabalhar o livro reportagem porque é um espaço em que o jornalista tem para fugir um pouco do que o jornalismo diário não consegue, dos vazios deixados pelo jornalismo diário. Né? O que também não dá para falar na notícia, é um pouco ampliado na grande reportagem, e quando não tem espaço na grande reportagem, vai para o livro reportagem.
E você, inclusive, está aqui na USP, né? Você está desenvolvendo seu mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e você está aqui na USP num processo colaborativo, né? Entre a sua universidade e a USP. Então, você passa parte do tempo aqui na USP desenvolvendo seu mestrado, né? E parte do tempo desenvolvendo seu mestrado lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O que você tem percebido em relação a essas duas instituições na abordagem do jornalismo?
Olha, eu conhecia muito, aliás, não conhecia a realidade da USP. Eu estou aqui há 2 semanas, então eu vim para ficar um tempo mesmo. E desde quando cheguei não fui ainda a Campo Grande. Então não dá para falar da realidade do jornalismo aqui da USP, né, do ensino, mas assim, eu conheço muito pouco.
E, no caso, você percebe que... Porque você já morou aqui em São Paulo, sim, né? E você percebe que a imprensa paulistana, por exemplo, ela tem desenvolvido mais reportagens do que, por exemplo, a Campo Grande?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
E como é que tem se dado tem sido essas expressões?
Tem sido mais pelas... Eu vejo, assim, mais pelas mídias alternativas, né? Pelo medialivrismo, porque o jornalismo mais convencional, das mídias mais convencionais, eles dão pouco espaço, salvo algumas exceções, para esse tipo de produção.
O que, que podemos ouvir agora?
Pode ser o Negro Drama, do Racionais MCs.
Ah, perfeito. Então vamos aí no Negro Drama, a Racionais MCs.
Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão dos meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas, do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser, se tem meia milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora, guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o jornalista Iago Oliveira Porfírio da Silva. Ele escreveu o livro Deus Foi Dormir, História de Vida da Favela Cidade de Deus, fazendo referência a uma favela de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E esse livro, inclusive, ganhou o prêmio de melhor livro reportagem 2018, da região Centro-Oeste, concedida aí pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom. Pois é, a música que você escolheu, né, foi Negro Drama, dos Racionais MCs, e tem algum motivo dessa escolha?
Tem. Eu uso um epígrafe, que é Eu Recebi Seu Tique, quer dizer kit de esgoto a céu aberto e parede madeirite. Eu uso no capítulo Cidade Partida, que é um capítulo que conta o processo de remoção dos moradores dessa favela, porque a gente trabalha com um termo aí na pesquisa que é de pulverização. Então as famílias, elas foram pulverizadas, né? Elas foram desnuclearizadas a partir de uma favela foram criadas outras 4 favelas lá em Campo Grande. Então, a favela Cidade de Deus, ela sai de cena e ela cria outras 4, né, por conta da ineficiência do poder público. Aí eu uso esse epígrafe porque ele é muito interessante para a própria situação que os moradores passaram durante esse processo de remoção, né, que eles receberam da prefeitura um kit, que a imprensa também tratou desse modo, um kit barraco, que era o que essa letra fala, né? Esse trecho que eu acabei de citar, que era um saco de prego, uma lona e era o kit barraco. Então os moradores, eles tiveram que reconstruir tudo do zero a partir dessa remoção. Tanto é que eu acompanhei a remoção de perto, eles levavam telhas, eles levavam madeirites, eles levavam fiação, remendos de fiação e o kit barraco que receberam para poder ir para esse outro local.
Na contemporaneidade, a gente começa a perceber que outros autores sociais, eles vão sendo destacados, né? Então, você vai ter aí os grupos das diversidades que começam a ter a se tornarem sujeitos. Por exemplo, a Carolina de Jesus, né, que se tornou uma grande escritora, ela também vai relatar no passado, né, essa questão da favela, uma favela chamada Canindé, aqui em São Paulo. Né. Ao retratar essas realidades desses lugares, né, abandonados pelo poder público, você acha que é eficiente ao contar essas histórias? Assim, o poder público se acaba ficando sensível a essa questão?
Eu acho que não, né? Porque a Carolina de Jesus escreveu Diário de uma Favelada há muito tempo, e a realidade parece que não muda.
Continua
a mesma. Depois, há mais de um século de favelas, os problemas são sempre os mesmos, né, de uma periferia.
A possibilidade, por exemplo, de histórias de superação dessas condições, você conseguiu identificar nos seus entrevistados?
Sim, sim. Por exemplo, tem uma passagem no livro que eu coloco um pouco dessa relação da arte, né, a periferia, ela produz conhecimento também, da arte contra a guerra. Então, assim, eu tenho uma personagem, uma adolescente, que ela toca violino. Então, sempre quando tinha situação conflituosa, assim, entre os moradores, né, e o poder público ali por alguma reivindicação, essa menina tocava, era um refúgio, ela tocava violino. Eu tenho uma outra personagem, que é uma leitora, né, da Clarice Lispector, da Hora da Estrela. Eu tenho um músico também, que ele não sabe escrever nem ler, mas ele só consegue soltar os versos com o violão, né? E tem um rapper. Então, assim, é um conjunto de personagens que mostra um pouco desse refúgio também, entende? Dessa produção de conhecimento, da arte contra a guerra, da arte contra as mazelas, entende? Contra a violação de direitos também.
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos.
Qual que você sugere?
O Canto das Lavadeiras.
Ah, sim, que é de domínio público, né? O Canto da... Por sinal, são três músicas, sim, né? Juntas, né? Que seria aí o Canto da Lavadeira, que é de domínio público, Prelúdio das Águas, que é do Amadeu Alves, e Alodê, que também é de domínio público, né? E a interpretação aí, As Ganhadeiras de Itapuã. Tem algum motivo especial para você ter escolhido as Ganhadeiras de Itapuã?
Sim, eu descobri esse grupo assim, meio que casualmente. É um grupo de mulheres negras da Bahia e lavadeiras também. Então, no capítulo As Lavadeiras da Cidade de Deus, eu conto um pouco também da questão da água como um bem humano. Os moradores, eles tinham muito um pouco dessa problemática em ter acesso, né, a uma água tratada. E existia uma bica na favela que servia de manutenção para a comunidade toda. E nessa bica tinha um grupo de mulheres lavadeiras. Então, eu conto um pouco da história desse grupo. E a música, assim, ela me ajudou um pouco para entender como que é essa rotina da lavadeira, entende? Todo esse...
Porque eu acho que é interessante, porque você é um material impresso, escrito, né? Mas você traz a questão da música, né? Como, sim, sendo cada capítulo, né? Uhum. E dando a diretriz disso, sim, daí. Então vamos ouvir aí as ganhadeiras de Itapuã.
Oh, lavadeira que lava no areal.
Oh, lavadeira que lava no areal.
Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar.
Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar.
Oh, lavadeira que lava no areal.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.